Olá, muito bom dia! Agora 11 horas e 8 minutos, 22 graus em Caxias do Sul. E a partir de agora, começamos mais uma edição do programa Temática Painel, aqui na tua Rádio São Francisco, a rádio do teu tempo. E hoje quem te faz companhia por aqui sou eu, Isadora Martins. Nós seguimos juntos até o meio-dia com o Temática Painel para discutir, né, assuntos importantes na cidade, da nossa vida, como o assunto de hoje. Lembrando que estamos no ar com oferecimento de Ótica Martinato, há mais de 100 anos de tradição, qualidade e experiência, na Avenida Júlio 1867. E também Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. E como eu falei no início, né, o assunto de hoje, então, ele é bastante delicado, mas a gente também precisa discutir sobre isso, porque é algo que afeta a vida de todos, né? Somente neste ano, Caxias do Sul já registrou 53 mortes no trânsito. E já superou o número de vítimas de todo o ano passado, que foram 33. E lembrando também que estamos dentro da década de ação pela segurança no trânsito, que foi convocada ainda pela ONU no final de 2010, quando haviam índices altíssimos de mortes no trânsito. E até o ano passado, Caxias conseguiu reduzir 51% no índice de vítimas fatais, mas ainda há muito que ser feito, né, tendo em vista o crescente número de fatalidades que temos registrado neste ano aqui na cidade. E para discutir, então, sobre este tema, né, para a gente ampliar esse assunto, estão conosco aqui no estúdio o fiscal de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul, Carlos Beraldo. Bom dia, Beraldo, seja bem-vindo.
Bom dia, Isadora, a ti, teus ouvintes, a nossa amiga Estela também aqui. E vamos debater, né, essa temática trânsito, né? E realmente os números são preocupantes, né? Não só aqui em Caxias, como, né, em todo o nosso país e no mundo.
É isso aí, a gente vai ampliar, né, como o Beraldo falou. Então também está aqui conosco a psicóloga, né, que é especializada no tratamento do medo de dirigir, a psicóloga Estela Maris Zanata. Bom dia, Estela, seja bem-vinda.
Bom dia aos nossos ouvintes, e é um prazer estar aqui novamente na tua rádio.
É um prazer nosso tê-los aqui conosco para a gente falar, então, sobre este tema. Então, para começar, né, refletindo, como eu havia comentado, desde 2010, né, iniciou essa década de ação pela segurança, que foi um pedido da ONU, e Caxias vinha registrando, então, uma redução gradual, né, no número de vítimas fatais no trânsito. Todos os anos ali uma redução, né, em 2010 havia 67 vítimas, em 2011 61, 2012 57, assim foi reduzindo. Em 2018, né, nós tivemos 33 vítimas fatais. Só que neste ano voltou a aumentar, né? Ainda não chegamos ao final do ano, estamos ainda em outubro, já temos 53 vítimas. O que pode ter ocasionado, né, essa mudança, essa reversão nesse índice que estava baixando? Beraldo, tua opinião, quais fatores podem ter impactado nisso?
Bom, analisando os dados deste ano, principalmente, né, e isso aí, Isadora, é muito importante o que tu deu logo no teu início, tá? Tu colocou década de ação. Eu pergunto para os teus ouvintes, quantos já ouviram falar disso, década de ação? Uma minoria, com certeza. Isso aí, houve uma falha institucional em âmbito federal, estadual, municipal, na divulgação disso. Sendo que o Brasil é um dos países signatários da Organização das Nações Unidas. Então foi muito mal divulgado isso aqui. Nós estamos já na iminência de terminar a década de ação, que vai ser dia 11 de maio do ano que vem, né? E as pessoas, a grande maioria das pessoas não sabem da década. Mas voltando aqui, esse ano aqui, esse aumento aí, que já ultrapassou 100% e ainda faltam no mínimo 2 meses e meio para nós computarmos o ano completo, né? Eu vejo assim, a grande maioria desses acidentes, ditos acidentes, eles poderiam ter sido evitados, com certeza absoluta. Nós temos casos ainda pontuais aí, que a gente, no decorrer do teu programa, a gente vai comentar, mas eu vejo assim, o maior fator é o de ordem comportamental. é as pessoas, não é o veículo, não é a via. Não estou aqui dizendo que o ente público não está deixando de fazer alguma coisa, muito pelo contrário. Aqui em Caxias nós temos, a partir principalmente aí de 2-3 anos para cá, nós temos sérios investimentos feitos na área de segurança do trânsito. A implantação de mais de 30 cruzamentos com semáforos novos, né? Não, já contém foros que já existiam. Nós temos agora um novo sistema que se começou a utilizar o ano com a contagem regressiva para os pedestres, para saber o tempo de travessia. Então, tudo isso são partes que o ente público está fazendo. Só que o ente público, ele não tem como mudar o comportamento das pessoas, a não ser através de um trabalho a médio ou longo prazo. E esse trabalho foge do ente público também, que aí depois a Estela vai com certeza tocar nesse assunto, que vai ser a família. A família é muito importante na formação desde da criança e no bate-papo familiar, o que, que pode acontecer de uma atitude errada no trânsito. Então, tudo isso, e realmente é preocupante. E esse ano aqui também, nós temos um fator muito interessante. Nós não temos um ponto específico. É na frente da Igreja dos Capuchinhos o maior lugar de acidentes fatais. Não. Como dizia um antigo governador, nós está espraiado em toda a cidade. Claro que na área urbana concentra o maior número, mas nós estamos muito... Então, quer dizer, tu vai procurar fazer uma operação num determinado ponto, a coisa acontece em outro. Então, está muito difícil esse ano de fazer um filtro para saber os locais de maior incidência, né? Então, a gente está vendo isso, eu digo nós, no sentido da Secretaria dos Transportes, vê com muita preocupação esse aumento dos índices e está tentando se fazer, sim, né, trabalhos através da Escola Pública de Trânsito, mas precisamos agregar mais. Eu acredito que é o momento de não crise, só críticas, mas eu acho de construir, né, assim, um consenso entre todo mundo e nós começarmos a trabalhar as mudanças, principalmente a mudança de comportamento.
Como você falou, né, é uma questão conjunta, né, não é só de determinado lado, como você falou, né, do ente público, só do ente privado, são todos juntos, né, que a gente vai conseguir construir essa conscientização. Então, agora, Estela Mares, né, na sua avaliação, assim, como psicóloga, há algum fator social que você identifica que também possa estar ajudando para esse crescente de índice, essa questão da celeridade, né, da nossa sociedade, que também a gente tem visto, pode impactar também dessa forma?
Pode, e eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes que quando você me convidou para vir falar sobre o tema, a primeira coisa que eu fiquei pensando, assim, em questão desses índices muito altos, né? 53 mortes no trânsito em Caxias do Sul, e o Beraldo fala que em lugares variados, idades variadas, né? Pessoas variadas, né? E aí eu fiquei pensando assim, que eu ia falar mais sobre as sequelas invisíveis psicologicamente de cada acidente, né? Mas eu queria, como tu me fizeste a pergunta sobre o comportamento, eu queria colocar assim, ó, que a doença da pressa, né, é um fator extremamente significativo, porque essa aceleração, todas as pessoas estão em alguns lugares sem estar naqueles lugares. Eu estou atravessando a rua usando o meu celular, me conectando em outro lugar, só que eu não estou olhando para o que está acontecendo. Eu estou sentada num bar com um colega, com uma amiga, e eu não estou conectada com aquela amiga, eu estou conectada numa rede. Né? Então, as pessoas estão se desconectando. É um comportamento meio que desconectado. Se faz o que quer, do jeito que quer, desde que não tenha um vínculo. Parece que a falta de vínculo está sendo muito precária nesse momento. E que eu observo também, o Beraldo trouxe uma coisa importante, que é a questão familiar. Né? Quando uma mãezinha está grávida e que ela vai ter um bebê, ela arruma um enxoval, ela arruma uma série de coisas para a chegada daquele bebê, mas essas coisas, elas são materiais. E acho que a gente tem que entender que o preparo de qualquer família para receber uma criança e para educar uma criança é por muitos anos, né? A questão financeira, psicológica, moral também, né? E emocional. Então, o que está acontecendo? As pessoas também estão em crise. Elas se preparam com um berço de ouro e esquece que o interno, né? Aquelas questões mais internas de cuidado, de atenção, de amor. E essa questão da aceleração, como você falou, a gente até tem um grupo de estudos que nós estávamos falando semana passada. As crianças reclamando que as mães estão em casa com o celular na mão. Né? Elas estão desconectadas daquele lugar, por isso que eu comentei sobre essa questão. Então, o comportamento está muito variado também, não são só os lugares e as idades, mas os comportamentos estão variados.
Uhum. São diversos fatores, né, que acabam, como você falou, tirando essa atenção, né? Porque, bom, a gente sabe que ainda mais no trânsito, né? O motorista precisa triplicar a atenção.
É, e aí que eu queria até colocar, Isadora, assim, ó, que um acidente, ele é entendido por nós, psicólogos, né, como um sintoma. Né? É uma sociedade que está num sintoma. Que sintoma é esse? De uma aceleração, de um descuido, de um descuido comigo que atravesso a rua me conectando com o celular, né? E é um sintoma que é uma afirmação pelo avesso de uma identidade, né? Que não encontra seu direito. O avesso não encontra o direito. A coisa está tão invertida, né? É como se fosse o negativo de uma fotografia que revela um positivo vazio. Então, o sintoma realmente dessa questão dos acidentes que estão ocorrendo em Caxias, eles estão muito mais graves porque vem por outra ordem. Ele não vem pela ordem do acidente em si, mas ele vem pela uma ordem do social e do psicológico.
Nesse sentido, Beraldo, a gente vem acompanhando, né, toda essa mobilização, toda a ação também da secretaria, né, da fiscalização de trânsito, a própria brigada, policiais, né, rodoviários, enfim, estão intensificando, né, tanto a fiscalização com as blitzes, também a questão da educação, como você ressaltou, né, nós temos aqui a Escola Pública de Trânsito, né, que frequentemente lança cursos de aperfeiçoamento, de orientação aos motoristas. Então, a gente vê toda essa mobilização, né? Estão se fazendo coisas. Então, onde que você acha que este recado não está chegando, né? Até o motorista, até o pedestre? Por que que não está tendo, às vezes, este efeito, né, lá na frente?
Eu digo assim, hoje as pessoas estão muito preocupadas no dia a dia com o seu emprego, às vezes, com as suas atividades, né, que depende do Prolabore, enfim, são várias as situações. E elas esquecem trânsito. O trânsito não é prioridade. É sempre uma terceira, quarta preocupação, talvez. É a preocupação no fim do ano, bah, eu tenho que pagar o IPVA, eu tenho que licenciar meu carro. Mas isso não é uma obrigação. Deixa para lá, quando der eu faço. Enquanto as pessoas não botarem na cabeça que trânsito é uma das coisas fundamentais, nós não vamos reduzir esses números. Nós temos que ter preocupação com o trânsito. Não é, eu digo assim, não é a preocupação de saber decorar o código de trânsito. Não. O que que eu estou fazendo para o trânsito? O que que eu posso ajudar para melhorar o trânsito?
Qual é o meu grau de responsabilidade também,
eu,
né,
Beraldo? Eu estou fazendo a minha parte no trânsito. É isso. Por isso que eu digo, nós temos que ter uma visão, não micro, macro. Nós temos que pensar mais do que o código de trânsito. Eu tenho que pensar, eu estou... É muito fácil eu criticar os outros. Que coisa mais fácil? Criticar os outros é que nem diz aquela brincadeira, né? A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. É muito fácil isso. Agora, tu já apontou o dedo para ti e tu fez o meia-culpa? Tu está fazendo a tua parte? Então, é isso que eu digo. Nós temos que... O trânsito é um compartilhamento de espaços. Não é porque eu tenho um carro de maior valor que eu tenho mais direitos do que um outro. Não é que o pedestre tem menos... Não, nós temos direitos e deveres. Nós temos que equilibrar essa balança. E as pessoas não estão... E existe, principalmente... Alguns jovens, não digo todos, tá? Mas alguns jovens ainda pensam, têm aquela ideia, comigo não acontece nada.
Tem o corpo fechado, né?
É, eu tenho o corpo, exatamente isso, Estela, eu tenho o corpo fechado. Eu sempre digo, né? Não acontece nada até não acontecer. O dia que acontece, nós temos exemplos, né? Depois que aconteceu o fato, não adianta eu chorar. Eu tinha que evitar chorar. E a precaução. É a prevenção. Então é isso. Dentro disso aqui, eu vejo com muita preocupação a Organização Mundial da Saúde. ela tem alguns balizadores de mortalidade por países, né? Claro, os países mais desenvolvidos, subdesenvolvidos, os emergentes e tudo mais. A média aceitável pela Organização Mundial da Saúde, principalmente nesses países, é de em torno de 11,5 por 100 mil habitantes, 11 mortes e meia por 100 mil habitantes. O que me preocupa este ano em Caxias é que eu já estou com 10,37. O Canadá, que é uma das referências mundiais, eles estão preocupados porque lá já está em 6. Então, quer dizer, eu vejo assim, está muito preocupante esses números aqui em Caxias, né? Uhum. Então eu digo, o poder público está fazendo, pode fazer melhor? Até pode. Mas não é só o poder público, não é só a prefeitura, não é o DETRAN, não é só isso. É as pessoas que têm que mudar essa ideia sobre trânsito.
Geraldo, eu até estava pensando aqui que tu trouxe o índice, né, de questão de puridades, né? E o fator da idade entre 45 e 49 e 40 e 44 tem um índice maior de morte. O que que levaria isso? Mas, e não tão adolescentes, né?
Agora eu vou lá.
Ótimo.
Eu vou dizer assim, ó. Eu tive a oportunidade aqui há uns anos atrás de ser instrutor num CFC. Comecei dando aulas de moto, passei para as aulas teóricas, né? Uhum. Até não tem segredo nenhum, né? A Estela foi até minha colega até.
Uhum. CFC, trabalhávamos juntos,
CFC. Nós trabalhamos, né, juntos, né? Uhum. Então, aí todo mundo critica o recém-habilitado. É, só podia ser que esse. Não,
pela
gente.
Experiência,
não.
Né?
Eu digo assim, eu tô com 62 anos. A minha turma, que eu digo da minha faixa etária, um pouco anterior e pós minha idade, então aquela, nessa faixa quase que a Estela se manifestou, nós fomos criados a dirigir do jeito que nos ensinaram. Eu não tive uma formação. Uhum. Por isso que eu digo, hoje, a pessoa que consegue frequentar um centro de formação de condução, CFCs, é um privilegiado. Eu não tive essa oportunidade. Eu aprendi.
Nem eu. Uhum.
Eu aprendi com o certo e o errado ao mesmo tempo.
Claro.
A pessoa, meu pai, meu tio, meu irmão, meu vizinho, meu primo, quem me ensinou o certo e o errado ao mesmo tempo. E hoje não dá mais para fazer isso. Tanto é que está aí dos dados é a faixa etária. Por isso que eu defendo o recém-formado, o recém-habilitado. Por quê? Porque ele teve a instrução. Aí é caráter dele se vai cumprir ou não. Mas a formação, esse pessoal aqui com certeza aprendeu a dirigir por terceiros.
Isadora, isso é bem importante até para os nossos ouvintes entender, porque eu digo que eu sou prova bem viva disso, né? Porque como eu trabalho com pessoas que têm medo de dirigir, e lá na minha carreira o Beraldo também trabalhava na autoescola e eu trabalhava com os instrutores enquanto psicóloga, né? Eu acompanhava naquele momento, hoje eu não consigo mais acompanhar as aulas, eu acompanhava as aulas dos alunos com medo. Hoje eu só faço o tratamento mais no consultório e acompanho algumas aulas. E aí, o que que eu me deparei quando eu cheguei? Eu achava que eu sabia dirigir muito bem. Quando eu cheguei no CFC e comecei a acompanhar os instrutores, o meu comportamento mudou completamente. Porque eu vi que o meu aprendizado com 5 aulas de direção e a prova, que eu fiz lá em 1900, não sei quanto, né? E aí, eu comecei a perceber que essa diferença era muito grande. E hoje, assim, ó, até as conversões eu faço exatamente como os instrutores ensinaram os meus pacientes. Que interessante, claro, né? E eu não sei se eu poderia falar também uma questão que o Beraldo tocou aí, né, Beraldo?
Pode,
que tu tocou na questão da culpabilização, né? Tu tocou na questão da culpa. E eu gostaria de falar, assim, sobre a gravidade de um acidente de trânsito, né? Quem estava dirigindo? Né? E aí nós temos dados aqui estatísticos que o Beraldo trouxe, as idades, né? Onde eu estava enquanto eu sofri o acidente? Né? Qual é o lugar? Estava no carona, estava no banco do motorista, né? E o lugar ocupado fisicamente, psicologicamente, por cada um na hora do acidente, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Eu causei o acidente, né? Eu busquei a carona, a culpabilização. E muitos pais também, que eu acho que a gente tem adolescentes que perderam a vida, se culpabilizam por não ter ido buscar seus filhos e esses filhos pegaram carona, né? Então, assim... essa culpa, ela é muito grande. Ela é uma coisa que perpetua durante muitos anos. Eu costumo dizer que exatamente o acidente que aconteceu na Boate Kiss, né? E durante 40 anos a gente entende que vai haver um quadro depressivo naquela cidade pelas situações, por conta da proporção do acidente. Então, é justamente isso que eu queria trazer, assim, ó, que as pessoas vivem um estresse pós-traumático, e depois até posso falar sobre isso, né? De acordo com cada pessoa, com cada indivíduo, pelo acidente de trânsito.
Claro, porque, enfim, ali uma vida perdida, né, já é muito grave, mas essa vida vai impactar em outras tantas, né? Familiares, pessoas próximas, que acaba gerando, né, toda essa reverberação negativa, né, a partir, enfim, deste acidente. Bom, agora 11 horas e 29 minutos, permanecemos com 22 graus em Caxias do Sul. E lembrando, né, fazer o convite aqui para que você participe conosco pelo WhatsApp 54 99953-0616, ou liga no telefone no 3220-9400. Você passa o seu recado para a Fátima e ela repassa aqui para a gente também, para colocar a sua opinião aqui também neste debate, né, nesta conversa sobre o trânsito. O porquê aumentou, né, tanto o índice de mortalidade no trânsito em Caxias do Sul neste ano, né, na comparação com os demais anos, e que não é uma exclusividade de Caxias do Sul, né, Beraldo? Como você trouxe no Canadá, que era referência também, está ocorrendo este aumento. E o que a gente estava falando nessa questão da importância da formação, aí, Beraldo, já desmistifica também essa questão de que dirigir um carro, longe de ser só uma questão técnica, né? Não é quando a pessoa domina ali a questão técnica, embreagem, marcha, enfim. Não, é muito mais do que isso, né, Beraldo?
Sim, é bem mais complexa a coisa. Mas eu volto a trabalhar em cima disso. Que bom que as pessoas hoje têm esse apoio que é o CFC. Porque o trânsito é muito dinâmico. E que nem o meu, eu tenho dois filhos já, né, bem crescidinhos, né? O mais novo, o nenê da casa, vai fazer 27 anos, né? E eu digo para eles, sempre eu digo, eu não posso comparar o trânsito da minha época com a de vocês. Na minha época, aqui em Caxias, nos anos lá de 1977, 78, quando eu tirei minha primeira habilitação, Caxias tinha mais na faixa dos 30 mil veículos. Hoje, nós estamos batendo os 314 mil. E as ruas continuam as mesmas. Então, quer dizer, não dá para fazer tudo. E hoje nós temos alguns ingredientes a mais, né? Aí nós temos o consumo de drogas, a alcoolemia, né? Então nós temos algumas coisas que sim, que são, como é que eu vou te dizer assim, são ingredientes que ocasionam essa acidentabilidade também.
Eu até posso voltar numa questão que a Isadora falou ali, Beraldo, né? Que aí inverte um pouquinho o tema, mas dá para entender. Como eu trabalho com pessoas fóbicas, né? E ansiosas, pessoas que têm medo de dirigir o dia todo, né? Você falaste uma coisa, será que o fator técnico tem? O que está faltando? E exatamente também, quem não consegue dirigir sabe a técnica do dirigir. Tá? O que não tem são recursos próprios, psíquicos, e também a questão família influencia muito sobre o não dirigir em motoristas com medo.
Sim.
Então, é importante tanto para quem sofre acidente, para quem tem medo de dirigir, fatores psicológicos e fatores familiares.
Claro.
Família é importantíssimo. O apoio, eu tive casos lá, quando eu dava aula no CFC, das pessoas, principalmente a mulher, e vinha dizer, me ajudam, o que eu posso fazer, porque lá em casa eu não tenho apoio de ninguém, mas eu quero tirar minha carteira. Então é assim, é o ambiente familiar, não adianta. E aí, só, eu estava mostrando para a Estela aqui antes, nesse disque, não diz, homens e mulheres, as mortes no trânsito em Caxias, aqui vamos pegar, 74% praticamente das mortes em Caxias foram de homens. Então, e aí, se nós pegarmos esses 24, 26%, aliás, que são as mulheres, nós vamos fazer o filtro desses 26%, quantas eram condutoras?
Eram passageiras. Elas estão envolvidas, mas talvez não eram.
Elas estão envolvidas, elas no acidente, mas o causador não é ela. É bem diferente. Então, quer dizer, nós temos que ter respeito com as coisas. Não é porque é o homem que é melhor do que a mulher. Não tem nada a ver. No trânsito, nós somos iguais. Direitos e deveres.
E há 20 anos, trabalhando com pessoas com medo de dirigir, eu tive 3 pessoas que estavam dirigindo seus carros quando sofreram um acidente. 3 mulheres. Uhum. Nenhum homem até hoje me procurou pelo medo de dirigir com acidente de trânsito.
Ah, não vai.
Né? E eram 3 mulheres. Então, de um índice de 20 anos, a maior parte é por insegurança. Não é porque estavam dirigindo e se acidentaram. Então, que fator interessante, né?
Claro, como isso impacta, né?
É, e eu queria também colocar uma coisa que eu acho que a gente tem que entender também, que quando uma família, né? Quando ocorre um acidente, que nem eu falei que é o lugar que cada um ocupa naquele acidente, né? Estudos com vítimas detectaram, então, as seguintes perturbações. As ansiedades fóbicas à viagem crescem 52%. As ansiedades generalizadas, 58%. O estresse pós-traumático pelos acidentes, 50%. E a depressão, 39%. Né? Isso depende, então, né? Fatores que influenciam e a forma como o acidente foi causado. Então, aí depois eu vou falar sobre isso, como cada um reage a esse fator também, né?
Claro, e aí a gente nota, né, que o trânsito está na vida e é a vida, como o Beraldo falou, né? Às vezes a gente não se preocupa, não pensa nisso, mas olha só o quanto impacta, né?
Agora, tu quer ver só um dado interessante nisso? Vou voltar ao assunto, né? Depois eu vou apanhar, mas tudo bem. Homens e mulheres, tá? Nós temos em Caxias, tá? Desde 2007 até agora, tá? Até então outubro desse ano aqui, contabilizados 687 óbitos no trânsito. São 687 pessoas que perderam a vida. Mulheres, desse universo de 687, mulheres, 156. Aí que tem um outro problema. Acima de 60 anos, dessas 156 mulheres, 41 tinham mais de 60 anos. Uhum. Então, quer dizer, 95% dessas 41 foram atropeladas.
Uhum.
E de 0 a 17 anos, mais 30. Então, quer dizer, que se for atropelamento. Uhum. Então, seria 71 pessoas de 156 mulheres, elas estavam como assim acima dos 60 e menos de 18. Então, quer dizer, o universo da mulher é muito reduzido como provocadora do acidente. Uhum. Ao passo que o homem, dos 687, 531 são homens, 135 vítimas de 21 a 30 anos e de 31 a 40 anos, mais 96. Então, quer dizer, nós estamos perdendo jovens. Mas não é o recém-habilitado.
É aquele que aprendeu a dirigir em um outro contexto.
E também aquele que aprendeu a dirigir certo um ano depois que pegou a carteira definitiva, está se achando o Senhor dos Anéis.
Claro. E aí a gente até pode falar nessa questão que o Beraldo fala dos atropelamentos, né? O índice feminino. E aí o que causa, o custo que causa isso emocionalmente, né? Socialmente, profissionalmente, familiarmente, para cada família que perde um ser humano desses. Porque daqui um pouco a pessoa era provedora, né? Daqui um pouco a pessoa era a estrutura fundamental, sim, daquela família, né? Então, assim, uma mãe e um pai que perdem um filho também, que custo é esse, né? E assim, ó, e um ser humano num acidente que adquire uma deficiência grave.
Aqueles que ficam
inválidos, que fica essa, né? Como fica essa família? Como que fica toda uma questão totalmente social, financeira, porque existe um custo muito grande, porque quem vai arcar com isso, normalmente, é os que estão ao redor, né? É a família, né?
É a família, com certeza. Não, desestrutura qualquer planejamento familiar, uma situação dessas, tanto a morte como lesões graves, né, que tem sequelas ali, né? Então, isso aí desestabiliza qualquer um.
E
né?
Aí dá pra gente pensar também no estresse pós-traumático que causa, tanto no que sofreu, no tanto quanto a família, né? Porque estresse pós-traumático são revivescências. A pessoa fica revivendo, é como um assalto, né? Claro. A pessoa fica revivendo aquela sensação o tempo inteiro, é um trauma. Né? As memórias afetivas ficam se perturbando na mente e a pessoa fica extremamente traumatizada. Aí a pessoa passa a evitar a sair de carona, passa a evitar sair de casa, ou seja, tem que reestruturar toda a vida e principalmente há uma reativação de irritabilidade, de insônia, de depressão, né? O quanto isso causa... Né?
As consequências disso, né?
De um estresse.
São, né? Claro, varia de pessoa para pessoa, mas, no geral, a gente sabe que não são animadoras, né?
Bom, então, 11 horas e 38 minutos. 22 graus ainda em Caxias do Sul, nós temos que nos encaminhar para um rápido intervalo, mas já já nós estaremos de volta aqui com a psicóloga Estela Mares, com o fiscal de trânsito Beraldo, para a gente ampliar ainda mais este assunto, né? Quais fatores estão ocasionando este aumento de mortalidade no trânsito caxiense? Voltamos já!